Cumprimento os colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa. Também saúdo a todos os presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa. Cumprimentos também a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Também quero cumprimentar em especial aqui o secretário de obras, o Clairio Dutra, e o ex-vereador e presidente dessa casa, Ismael Miller. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, acorde, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 26/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 26/2018. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caro contrário, levante-se. Ata número 26/2018, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência. Inicialmente, correspondência expedida. Peço a leitura ao secretário.
Ofício 45/2018. Agudo, 4 de julho.
Alô. Ofício 45/2018, agudo 4 de julho de 2018. Assunto: solicitação de agendamento de reunião sobre a Operação Fogo Fato. Excelentíssimo senhor delegado de polícia, a Câmara Municipal solicita agendamento de reunião com Vossa Excelência visando obter informações sobre a Operação Fogo Fato. Tal operação investiga fatos que envolvem agentes públicos do município de Agudo, o que justifica o interesse da Câmara Municipal no caso. Informamos que, na oportunidade, esta presidência estará acompanhada do vereador professor Mauro, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça deste Legislativo e de outros parlamentares. Atenciosamente, Alexandre Noy, presidente. Para o senhor Eduardo Flores Machado, delegado da Delegacia de Polícia de Agudo.
Ainda está aberto espaço para correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 124/2018.
Peço a leitura, secretário.
Festa Julina na Escola Vili Ros. Como estamos no mês de festas julinas, convidamos para a festa de nossa escola, que ocorrerá no sábado, dia 14 de julho, a partir das 14h30, no ginásio da escola. Teremos apresentações artísticas das turmas do educandário, haverão brincadeiras diversas, cadeia, boca de palhaço, pescaria e os comes tradicionais, pipoca, cachorro-quente, pastel, churrasquinho, refrigerante, água, quentão, brigadeiros, entre outros. Também haverá um bingo de apenas 2 rodadas, cada cartela R$5. Se você quiser contribuir com a doação de algum ingrediente, teremos ainda mais sucesso no evento. Lembrando que estamos trabalhando em prol de lixar e passar verniz sinteco nas salas que possuem assoalho. A participação dos pais no cotidiano escolar dos filhos é um fator determinante para o desempenho do aluno na escola, tornando a família importante no processo ensino-aprendizagem. Contamos com a sua presença e de sua família.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Passamos agora à apresentação das proposições. Hoje está prejudicado por não haver matéria. Também quero aqui fazer um cumprimento especial à ex-vereadora e vice-prefeita Naide Frazi. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Gelson Noixana.
senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e também quem escuta nós através da internet, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e a todos que estão presentes no plenário, também os funcionários dessa casa. E hoje a casa está cheia mesmo, muito bom. É bom cobrar, ver as coisas como estão acontecendo, só que às vezes também eu vou usar bem na hora do voto, que é a coisa mais importante, que a gente vai falar depois. Vou começar falando, tenho que agradecer um trabalho que foi pedido esses dias nas ruas Isidoro Neves, na segunda passada, um concerto de Boca de Lobo lá, que estava mesmo perigoso para aquela rua, e foi feito o trabalho. Agradecer para os moradores de lá, agradeceram, que é bem na frente da casa do Cláudio e da Marlene Noy. E eu mesmo passei lá e vi que o trabalho foi feito. Importante. Só que como também tem as coisas boas, tem também as coisas que as pessoas cobram. Se diz, os vereadores também cobraram, os moradores lá da Linha das Flores. Está muito perigoso as pontes. Realmente, esse vereador já faz um ano que ele olhou aquelas pontes, já estava em decadência, e já está quase um ano de novo se passando, e estão com problemas as pontes. Muito perigoso que passa alunos com ônibus lá diariamente, e está ficando a situação perigosa. E o grande problema do brasileiro, só depois que acontece as coisas que são reparadas. Então, vamos pedir para fazer esse trabalho o quanto antes. Sei que o secretário está presente aí hoje também, escutando, é importante, com certeza. Então, é mais fácil ainda. E também sobre, vou falar também sobre uma coisa que está sempre em decadência, e muitas promessas, sobre a tal de patrulha agrícola. Hoje, a semana passada, andei bastante no interior, hoje o governo da situação fez muitas promessas. E esse pessoal até hoje, os eleitores próprios da situação, cobram isso e cobram até de nós como oposição para cobrar. E a gente mais deve cobrar mesmo, que eles tinham prometido de botar em cada comunidade ou cada localidade também um trator agrícola. A gente sabe que isso nem viável não é, nem é muito difícil. Qualquer governo que consiga chegar lá hoje para trabalhar, com certeza nunca vai conseguir fazer isso. Mas é uma promessa política, eu como oposição tenho que dizer que é uma crítica bem, que a gente deve cobrar, só não podemos esquecer que essa foi uma promessa política. E política você sabe. Como, para quem votou hoje na situação, foi uma promessa política não cumprida, nem em grande parte, nem em pouca. Porque até hoje a patrulha agrícola é um problema que a gente sabe. Então, a gente tem que dizer que cada população merece o governo em quem votou. Então, deve pensar que futuramente mudar. Essa que é a coisa mais importante. O voto é o jeito, não é nesse momento ainda, mas começa hoje já, daqui uns dias para governador, futuramente presidente, e daqui a pouco estamos de novo para prefeito aqui. Então, é um momento que foi feito na época da campanha, quem viu muitas coisas, de repente até nós como oposição, era uma crítica muito grande, mas ela se tornou realidade. Eu nunca estive afim dos fatos diretamente, mas devagarinho começam a aparecer. É triste para o nosso município isso, mas vamos fazer o quê, né? Tomara que a justiça seja feita como ela deve realmente ser feita, do começo ao fim. Como também eu trabalho bastante na semana, no fim de semana também estive presente, a gente tem dizendo nas comunidades que a gente está presente, fica sabendo das coisas também. Ontem estive num evento no município, um almoço tradicional, festa na colheita da comunidade evangélica de Rincão do Pinhal, pela parte da manhã. Na tarde também estive presente na Sociedade Santos Reis, e para terminar a noite ontem, estive na comunidade evangélica da Linha dos Pomeranos, encontrei o colega Carlito lá, e uma festa muito boa da população, lá que a gente fica sabendo muitas coisas também, do dia a dia, e o que está acontecendo no município. Isso é importante para a gente, e a própria população das comunidades. Tem muito pessoal que eu olhei aqui ontem, que eu vi lá naquela localidade também, e até conversamos sobre algumas coisas. Mas o importante é cobrar, nem tudo que a gente consegue fazer, mas sempre tentar. Promessa, eu até na minha campanha política, hoje tenho certeza, quem escuta, ainda andei escutando, estamos nos comícios, comecei a escutar, o governo, que era o nosso, a oposição, foi prometida coisas, mas que seria real. Só que a situação hoje que ganhou é irreal as coisas prometidas. Então é difícil qualquer candidato hoje, qualquer um que seja. Eu, como vereador, sempre dizia, vamos tentar fazer. É ruim a gente prometer e não conseguir cumprir. Sempre tentar é a coisa mais importante. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Um cumprimento muito especial a todas as pessoas que estão na galeria, hoje em número maior. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Em especial, cumprimento a ex-vereadora e ex-vice-prefeita, Naide Frase. Cumprimento também ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, Ismael Miller. E tenho como assunto, senhor presidente, pessoas presentes na galeria, mais uma vez gostaria de colocar alguns números da consulta popular que aconteceu há poucos dias atrás aqui no município e em toda a região. Dizer de que conversei hoje, pela parte da tarde, com o presidente do Comude, o Aliceu Klein, onde ele me passou dados do município, dos votos adquiridos aqui no município e dos votos no Corede Central, que responde por mais municípios. Dizer de que aqui no nosso município, 971 pessoas votaram, que corresponde a 8,23% do total de votos que temos aqui no município. E nós tínhamos selecionado algumas prioridades necessárias aqui no município e a região como um todo, que era a número 2 e a número 3, que apoia o desenvolvimento da agricultura familiar. E a número 3 era fortalecimento dos sistemas locais e regionais de abastecimento. O que quer dizer a número 3? O número 3 seria criar locais de recebimento de produtos produzidos por nossos agricultores da agricultura familiar. Mas recebemos o número de votos por demanda. A primeira ficou fortalecimento dos sistemas locais, que seria a número 3. Em segundo lugar ficou apoio ao desenvolvimento rural. Esses são tudo dados da votação que aconteceu no município de Agudo. Em terceiro lugar ficou vídeo monitoramento, câmeras de vídeo monitoramento. Em quarto lugar ficou reaparelhamento da segurança pública, com 48 votos. Em quinto ficou turismo, com 11 votos. E em sexto ficou projetos ambientais, com 7 votos. Só que todo esse trabalho e os votos que recebemos dentro do município de Agudo, no Corede Central, ficou bem diferente. Outros municípios achavam que as prioridades seriam outras. E como deu, eu tenho as classificações pelo Corede, em primeiro lugar ficou o número 4, que seria reapareamento dos órgãos de segurança. Ficou com 7.623 votos. Em segundo lugar ficou o número 1, que seria vídeo monitoramento e cercamento eletrônico. Em terceiro lugar ficou o número 2, que nós trabalhamos em cima, de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar. Ele ficou em terceiro lugar junto ao Corede Central. E o mais votado aqui no município de Agudo, ele ficou em quarta colocação no Corede Central. Então, para nós foi, com certeza, um pouco desanimador esse resultado, porque a comunidade, todos os agricultores esperavam, a Emater se enganjou junto no trabalho desse fortalecimento da agricultura familiar. Nós, respondendo pelo interior, também a gente também gostaria que essa prioridade fosse a primeira na votação do Corede Central, e não foi. Então, com certeza, temos que trabalhar para frente. O valor que achávamos que teria para ser aplicado nessa demanda, não teremos no próximo ano, mas sim em outras demandas que foi no conjunto total do Corede Central. Para finalizar, presidente, gostaria de, e é uma preocupação minha e de alguns moradores da cidade, essa perfuração dos canos d'água da Corsã, e acabei falando hoje com o prefeito e juntamente com as pessoas responsáveis, eles fizeram a canalização, abriram alguns buracos dentro da Avenida Concórdia, no calçamento, e a gente viu, eu vi com meus próprios olhos, eles recolocando o calçamento, e alguns locais a gente viu que não foi bem compactado embaixo, o calçamento está caindo. Então pedimos providência à secretaria aqui do município responsável, que tenha uma fiscalização maior em cima do trabalho que a Corsan está executando de fechamento desses buracos através do paralelepípedo. Então, esse a conversa que eu tive hoje junto ao prefeito, à secretaria, para que tenha alguém fiscalizando junto essa colocação do paralelepípedo. Eu tenho locais lá que eu mostrei para eles, sugeri que fossem olhar, passou um caminhão caçamba em cima e esbrugou para baixo. Então é uma preocupação, porque amanhã depois eles vão embora, os buracos ficam e a administração pública vai ter que fechar. E eu acho que o contrato que tem com a Corsan é colocar os canos e fazer o fechamento total de todos os buracos abertos perante essa colocação dessa canalização da água na Avenida Concórdia. Seria isso nesse primeiro momento.
Também aqui quero cumprimentar o ex-vereador e presidente dessa casa, Gerson Albstadt. Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e cumprimentar e saudar a todas essas pessoas que se fazem presente hoje aqui na galeria. O meu assunto de hoje é sobre o Hospital Regional de Santa Maria. A abertura oficial foi na sexta-feira, dia 6. Vai ser um hospital de referência? Isso quer dizer que os pacientes serão encaminhados via Secretaria de Saúde e através das unidades básicas de saúde de Santa Maria e também da região. Vai ser referência para doenças crônicas, tendo todas as especialidades necessárias. O funcionamento do ambulatório vai permitir diagnósticos e tratamentos com a finalidade de reduzir encaminhamentos. Por quê? Para a realização de procedimentos de maior complexidade e evitar internações hospitalares. Esse trabalho trata do acompanhamento do paciente por profissionais da equipe de atenção primária em saúde. O hospital também terá uma equipe multiprofissional nas áreas médica e assistencial, com enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, cardiologistas e tantos outros. Será 100% para atendimento SUS, vai atender 40 cidades da região central do estado. No início terá em torno de 200 a 300 funcionários. Já temos um paciente de aguda agendado para esta semana. Com certeza teremos oportunidade de encaminhar, através da Secretaria de Saúde, vários pacientes do nosso município, pois hoje existe uma demora nos encaminhamentos. E com a abertura deste hospital, certamente irá nos beneficiar, como tantos outros municípios dessa região. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes. Cumprimento o pessoal da galeria. Cumprimentar a Rádio Agudo, a Alternativa e a Via Internet. Também cumprimentaram os ex-vereadores Ismael Mila, Gerson Halberstadt e a ex-vereadora Nádia Frase. Quero tratar de um assunto a respeito que vem dando polêmica há mais tempo, a respeito da ponte da Picada Rio, onde é que foi denunciado por várias vezes, o prefeito teve que tomar a iniciativa para paralisar a obra. E chegou num ponto que a prefeitura teve que contratar uma empresa para fazer o monitoramento da ponte. Onde é que a empresa já teve duas vezes aqui, vai ser total de 5 procedimentos, onde é que foi feito duas vezes agora e a empresa deu totalmente a garantia que a ponte está intacta, dando conforto e absolutamente a certeza para a comunidade, quem passa, que pode passar com tranquilidade. Também a respeito da Secretaria de Obras, respondendo o Gelson comentou a respeito da ponte da Linha do Soro, já foi providenciado as madeiras, e nos próximos dias, se o tempo nos permitir, será realizado a troca das madeiras. Também questão das chuvaradas, não tem muito trabalho para nós fazer pela Secretaria de Obras, está sendo realizado com a equipe de trabalho no Cerro da Vilma, com troca de bueiro e limpeza de valeta, fazer drenagem. E também aqui na cidade está sendo limpado as valas na Luiziana e na José Bonifácio. Seria essa a minha primeira colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas vereadores, os servidores dessa casa, a imprensa falada escrita, aos internautas, quem nos acompanha na galeria, e hoje, em especial, o Ismael Miller, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Clairo Dutel, ex-secretário, o secretário de obras em exercício, e Naide Frase, ex-vice-prefeita e vereadora, ao ex-vereador e ex-presidente dessa casa também, o senhor Gerson Halberstadt, presidente do Conselho de Habitação, Leonid Schmengler, presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz. Com o primeiro assunto dessa noite, parabenizo o senhor Clairo Dutel pela efetivação no cargo de secretário de Obras e Trânsito. Eu conheço a competência e tenho a certeza de que farás um bom serviço. Tenho certeza que a lisura e a transparência serão a sua marca frente a esta tão significativa pasta. E como primeiro pedido deste vereador ao novo secretário, peço uma atenção especial para a Avenida Paraíso, motivo de debate de vários colegas vereadores, bem como duas indicações protocoladas no gabinete do senhor prefeito, por mim e pelo vereador Cardozinho. A situação dessa avenida, ela é caótica. Os moradores e usuários reclamam todos os dias. Parabenizo também o governo do estado, na pessoa do senhor José Ivo Sartori, que é o nosso governador, pela inauguração do Hospital Regional em Santa Maria, que atenderá pelo SUS. Acredito que agora, com o hospital funcionando, não teremos mais tantos deslocamentos cansativos com pacientes até Porto Alegre e demais cidades distantes de Agudo. Na próxima semana abordarei outro assunto que envolve a Associação de Voo Livre de Agudo, uma solicitação de longa data dessa associação ao Executivo que não foi solucionada até agora. E como último assunto, eu recebi um e-mail da professora Elaine dos Santos. Ela é doutora em letras, formada na Universidade Federal de Santa Maria, e é endereçado para nós vereadores. Vou ler parte do e-mail, pois ele é bastante extenso. Prezados senhores, acompanhamos hoje, domingo, 8 de julho, entre consternados, impressionados e indignados, a angústia e o périplo enfrentado pelo casal Graciano Matzdorff e Pamela Forratti para não obterem atendimento ao seu filho de 6 anos no hospital de Agudo. Este e-mail só tem um propósito, que é lhes fazer uma pergunta: se ao invés de um menino com 6 anos de idade, que merece todo atendimento, todo respeito, toda atenção, estivesse um homem de meia idade, pai de família, trabalhador no pleno gozo de suas capacidades laborais, mas hipertenso, diabético, e enquanto esperava, fosse acometido em um AVC ou um ataque cardíaco, sem que ninguém de dentro do PA estivesse apto a sequer abrir-lhe a porta para que se abrigasse do frio? Como qualquer pessoa, por menos informada que seja, dias frios são propícios para episódios adversos à saúde de pessoas hipertensas e diabéticas. Quem seria responsável pela morte ou pelas sequelas graves desse eventual paciente? Quem dentro de casa suportaria as adversidades impostas pelas sequelas de um AVC, ou quem estaria disposto a suportar o ônus que a saudade imposta pela morte traz aos enlutados? Estamos tratando de seres humanos, senhores. Estamos tratando de pessoas que são amadas pelos seus. Nesse caso em particular, estamos tratando do desespero e das lágrimas de uma mãe impossibilitada de mitigar a dor do seu filho. E os senhores, o que farão? Uma pergunta que ela deixa no ar. Como vereador, Eu sei que eu tenho o compromisso de fiscalizar, é a nossa função, caros colegas. E hoje pela manhã eu entrei em contato com o secretário da Saúde e ele me informou que à tarde aconteceu uma reunião para mudar a forma de acolhimento das pessoas que ocupam o serviço do plantão. Peço também ao senhor presidente dessa casa, vereador Alexandre, que envie correspondência ao presidente da Associação Hospital Agudo, Paulo Villan, e ao secretário da Saúde, Alessio Varros, para uma reunião com os vereadores, se possível, até sexta-feira, para nós, vereadores, discutirmos os assuntos que envolvem o hospital de Agudo e também o plantão. Seria esta as minhas colocações nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goff.
Quero saudar a mesa diretora, em nome do presidente Alexandre, saudar aos demais colegas vereadores, os servidores que acompanham e manuseiam os trabalhos na noite de hoje. Saudar também as pessoas que acompanham nossos trabalhos na galeria. Saudar também as pessoas já mencionadas pelos colegas que estão aí presentes e os que acompanham os trabalhos pela imprensa. Hoje eu quero comentar sobre alguns trabalhos, investimentos que foi feito por este governo nos últimos períodos. Iniciando, comentando sobre a rede da água que foi construída no Cerro Seco, um investimento em torno de R$350 mil, que beneficiou diversas famílias naquela região. Falar também da rede d'água na localidade aqui de Rincão do Pinhal, e aonde agora também foi ampliado para mais algumas famílias que reivindicaram esse trabalho, que foi licitado já e em andamento, essa rede beneficiando em torno de 150 famílias aqui no Rincão do Pinhal. Também teve ampliação da rede d'água na linha Boêmia, e na linha Boêmia também essa grande obra que aconteceu no Arroio Curupá, essa ponte que também está na mídia aí com medições sobre a qualidade do serviço que foi feito. E que nem o colega já falou, acho que por esses dias agora foi feita a segunda medição e o laudo só se terá no final das cinco medições que serão feitas na ponte. Conclusão também da Escola Santo Antônio, na linha dos Pomeranos, quadra coberta, um investimento para aquele educandário de grande relevância e necessário, mais de R$1.300.000 investido na obra da escola e da quadra. Ampliação também do sinal da internet no nosso município, no interior, principalmente, que era uma reivindicação da comunidade. E, claro, a gente sabe que é difícil em muitos lugares, pela distância, pelo acesso, de conseguir esse sinal. Comentar também sobre as quadras pavimentadas no município. Na Vila Caiçara, ou melhor dizendo, no bairro Caiçara, onde foram calçadas em torno de 14 quadras no governo Valério. A gente sabe que no bairro Caiçara, onde as ruas estreitas, né, então com os valores se consegue muitas vezes fazer mais quadras do que em outras localidades do município aí, que tem as ruas bem mais largas, né, mas no total 35 quadras pavimentadas, e a administração ainda tem intenção de buscar recursos. Está acontecendo em algumas
ruas, a colocação e os investimentos que são feitos via emendas e também sempre com uma grande participação do governo municipal com recursos próprios. A gente sabe que é impossível atender todo mundo, mas o serviço de patrulhamento, encascalhamento, a conservação das estradas do município, que são em torno de 800 quilômetros, que deve ser conservado, e eu acredito que na Secretaria de Obras sempre tentam fazer o melhor nas ruas, digamos que são principais, e pela avaliação dos dirigentes, onde é mais necessário. Para finalizar, quero parabenizar as equipes que participaram do Campeonato de Futebol de Salão, que encerrou na sexta-feira, e um parabéns especial às que se sagraram campeãs nas diversas categorias que participaram. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Também cumprimento o secretário de Obras, Clair Dutel, ex-vereador Ismael Miller, Gerson Halberstadt, Naid Frase. A todos que estão aqui presentes, minha saudação. Fiquei feliz hoje de escutar a preocupação também do vereador Gelson sobre a ponte da Linha das Flores, que são duas pontes, né? Não é só uma que tem o problema, são duas. Eu acho também, porque eu semana passada eu estive naquela localidade, eu acho que uma terceira também, daqui em poucos tempos. Aqui até tem um morador lá da Linha das Flores que mora bem pertinho, nosso amigo Arne Barros, que é bem próximo à sua residência, acho que também deve ter lá um trabalhozinho naquela ponte. Dizer assim que a Linha das Flores não precisa somente dessa ponte. O que nós precisamos também lá, secretário Clairo, que eu sei que quando muda um secretário, cada um tem as suas ideias. E nós, o que nós também precisamos lá naquela localidade é o alargamento das estradas, abertura das valetas e colocações de material nas estradas. Que nós precisamos lá sim, é uma estrada assim, onde dois carros possam se encontrar. E hoje, se nós vamos lá, tem locais que realmente dois carros quase não tem como se encontrar. Um para, o outro cruza. Então é isso que nós também nos preocupa e que nós esperamos que o serviço naquela localidade seja feito para todos. É os três cantos do município, que lá os três cantos da Linha das Flores seja feito, não somente para um ou dois moradores, assim para todos. E bom trabalhar para todos, então que o serviço seja mais correto, como se diz. Então eu acredito muito no secretário Clairo, acredito no Clairo que é uma pessoa simples, igual a nós, mas com uma capacidade muito grande, conhecimento que tem, como já foi morador também do interior do município. Também quero aqui, hoje vindo bastante cobranças sobre o calçamento entre a Paul Harris até a senador Lauro Miller. E hoje, pela tarde, felizmente a gente viu pessoal da empresa Lima, que estava lá colocando material e pelo jeito então vão continuar a obra. Deus quiser, então, esperamos que aconteça. Também queremos aqui parabenizar o Atlético Clube Avenida pela conquista de ontem do campeonato da FUBRA. Atlético Avenida, que foi o campeão e faxinal soturno, selecionado faxinal soturno, que levou o vice-campeonato. Então, dizemos aqui nossos parabéns a todos os atletas do Avenida, que tão bem souberam levar o nome de Agudo. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Chifobain.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, pessoal presente à galeria, em especial os ex-vereadores Ismael Gerson, Anaide, que foi vereadora dessa casa, ex-vice-prefeito do município de Agudo, e a todos que acompanham de uma ou outra maneira os nossos trabalhos nesta noite na Câmara de Vereadores. Eu, dias atrás, comentei do meu momento aqui na Câmara de Vereadores, dos mandatos... Com grande alegria que eu vejo hoje que uma das maiores movimentações de público é nessa noite. Mas acho que o próprio munícipe de Agudo, o eleitor de Agudo, ele tem um compromisso também com a política. Principalmente se nós virmos o que está acontecendo aqui no município de Agudo. Então, muitas vezes, nós criticamos políticos, mas de outra parte também a população tem a sua responsabilidade naquilo que acontece com o município. E acho que nada melhor do que nós, nesse momento que nós temos dessa vida política obscura aqui no município de Agudo, de nós também trazermos os fatos e atos que acontecem. Mas antes disso, também quero cumprimentar o novo secretário de obras, o Clairo, meu amigo, e acho que foi uma das melhores escolhas que o prefeito fez nesse momento tão difícil do município de Agudo, principalmente pela seriedade e da honestidade dele. Então acho que o Clairo está de parabéns por assumir essa importante tarefa aqui no município de Agudo nesse momento e dar os parabéns ao município de Agudo, na minha avaliação hoje, por tudo que está acontecendo em termos de tempo instável. As nossas estradas no contexto geral são muito boas, a gente utiliza bastante as estradas, tem um outro trecho que muitas vezes merece uma atenção maior, mas acredito que dentro daquilo que é disponível em termos de maquinário, daquilo que é disponível em termos de recursos financeiros, acho que está se trabalhando a contento. Eu vejo que hoje a preocupação maior é dentro da cidade, dentro do perímetro urbano. A gente sabe até em função dos trabalhos que existem da Corsão, isso traz transtornos, o progresso traz transtorno, e existe essa intenção do município de Agudo, e assim aprovado pela esta Câmara de Vereadores, de fazer a pavimentação asfáltica. E eu acho que o município de Agudo não tem nenhuma opinião ainda a respeito disso. O município de Agudo não tem outra saída. Tem que mais é botar asfalto. Todos os municípios ao redor daqui de Agudo, se a gente olhar Faxinal, Dona Chica, estão fazendo. Então acho que nós até estamos largando tarde nessa situação de fazermos calçamento também. E principalmente o pessoal da região norte que se utiliza da Avenida Concórdia, do pessoal que se utiliza da Avenida Paraíso, hoje as dificuldades são enormes. Então acho que estão de parabéns todos os vereadores, inclusive com alguma turbulência, mas foi aprovada a questão do projeto do calçamento, tem que fazer isso mesmo. Sendo financiado, mas tem que fazer. Então essa é a minha opinião muito clara, justa em cima daquilo que acredito que o município de Agudo deva buscar e tem que fazer. Tem certas situações, sempre existem opiniões a favor e contra. Talvez o projeto não é dimensionado da maneira como deveria fazer, mas o executivo sabe das situações que a comunidade levantou e tem que buscar fazer da forma mais correta possível. E para isso que existe o povo para fiscalizar, mas existe principalmente a Câmara de Vereadores, que tem compromisso constitucional de fiscalizar as obras do Executivo Municipal. Dizer que antes de entrar nesta noite, assim, não é pela quantidade do povo que está aí, eu fiquei um pouco nervoso. Eu vou recordar os fatos que aconteceram no dia 13 de junho do mês passado, e eu me sinto numa situação assim que não é muito comum eu estar nervoso. Mas veja só o que aconteceu no dia... Dias atrás, na sessão anterior da semana passada, eu disse que eu daria um pronunciamento mais longo nesta noite, e é em função disso que tem uma participação maior aqui da comunidade, assim as pessoas me falaram. Dia 13, quando aconteceu o fato da Operação Fogo Fato, houve as apreensões e a questão das prisões de algumas pessoas aqui do município, faltou energia elétrica de noite. Na segunda posterior, faltou internet na Câmara de Vereadores. Na sessão da segunda-feira passada, no final do meu comentário, eu comentei uma situação, que nessa noite não faltasse nem energia elétrica e que não faltasse internet. E hoje nós soubemos que aquela internet que faltou naquele dia, ela foi tentada derrubar 3 vezes. Eu vou até usar um termo meio chulo, talvez alguém tentou hackear ela 3 vezes. Então eu acredito assim que nós, as forças políticas do município de Agudo, são algumas coisas que acontecem que nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Olha o momento que nós estamos vivendo, e não vou acusar nenhum partido que tenha feito isso, mas é muito estranho que em outras oportunidades esse tipo de coisa nunca ocorreu, E bem no momento, né, que os vereadores muitas vezes têm a necessidade de apontar os fatos, de mostrar para a comunidade o que está acontecendo, a internet, no período da sessão da Câmara de Vereadores, está sendo tentada derrubar, para que não tenha internet. E assim aconteceu. Então, são questões, inclusive, que eu, o colega Mauro e o Gels, que somos da oposição, nós vamos tomar uma atitude em relação disso, vou deixar muito claro, e acredito que nós, a nossa atitude tem que ser um BO na delegacia. A respeito da energia elétrica, nós não temos o que fazer. Mas a respeito da internet, nós não temos outra saída. Nós temos que ver quem quer atrapalhar a atuação da Câmara de Vereadores. Acho que são situações assim que nós, o município de Agudo, as questões públicas, elas não deveriam partir para esse lado. É muito ruim. Quando muitas vezes as pessoas que têm a oportunidade de mostrar uma transparência ainda para a nossa comunidade são privadas no seu direito maior de se manifestar. Aqui foi comentada a questão da ponte da Picada do Rio. Eu, no momento, quando houve aquelas denúncias, nunca parei na ponte da Picada do Rio. Só parei no momento que ela esteve pronta depois. Mas existe um fato concreto. Que o prefeito municipal um dia interditou a ponte da Picada do Rio, ele viu os motivos também que essa ponte tivesse ter sido interditada. E ela não foi interditada por nada. Ela foi interditada porque teve problemas. E os problemas foram solucionados na época certa. E é isso que a comunidade precisa estar atenta. Não só a comunidade, mas também os vereadores. Não dá para passar a mão por cima de tudo, mesmo que a gente seja do governo, e quem é. Então, se ela foi interditada um dia pelo prefeito municipal, porque viu motivos. Mas será que ele teria visto os motivos se a comunidade não tivesse levantada? Não. Só viu porque a comunidade levantou. E hoje o grande problema, se comenta, eu acredito que a ponte da Picada do Rio, o valor dela é 1.300.000 e poucos reais, não sei quanto é certo o valor, mas acho que é um custo que realmente ela sai para fazer. Agora, deixa uma coisa muito clara, não dá para concordar que aqueles gabião que foram feitos ali do lado, saem mais de 700.000 reais. Grande parte sendo feito com pedregulho, com cascalho do próprio leito do arroio. Não se justifica um valor quase mais de 50% do valor da ponte só os gabiões do lado. Então são questões assim que para a gente, que é fiscalizador das obras do município, a gente vê que as situações são assim um pouquinho nebulosas. Então assim, acho que o governo mais tem que se explicar mesmo, acho que cada vereador que é de situação tem o papel de defender o governo, mas eu disse uma coisa quando nós tínhamos uma reunião hoje entre vereadores, que se tome cuidado, nem tudo dá para defender. Dá para defender as coisas que são justas, são certas, como eu digo, a estrada do município de Agudos é muito boa, tem dificuldade na cidade. Dizer que eu preciso mudar meu discurso um pouco, eu acreditava que tinha 30 minutos, mais ou menos, mas que o vereador é inviolável na atuação aqui dentro, nas suas palavras e nos seus votos. Então, muitas vezes, o vereador, a gente sente um pouquinho encabulado, tímido em comentar algumas situações, mas o vereador não é que pode falar o que quer. Mas assim, nós temos, por regimento, por lei orgânica, o compromisso de falar aquilo que a gente acredita que seja o mais correto. Terminou o espaço? Que pena. Obrigado.
Também quero cumprimentar uma vez os colegas, os funcionários da casa, a todos os presentes, a imprensa escrita e falada. Também quero dizer que hoje procurei o secretário de Agricultura, o Márcio, onde que vários agricultores me pediram serviço de reta escavadeira e draga, e dizer que falei com ele onde que tem uma reta escavadeira aqui na Buga Chaleira, onde que faltam 3 agricultores ainda para fazer, devido ao tempo não terminou ainda, e após vão seguir para a linha nova e descer aqui na linha Teutônia Norte. E outra reta escavadeira da patrulha também está no Cerro Seco, fazendo serviço para os agricultores. E também quero dizer aqui que dar os parabéns a todos esses campeonatos que tinha, que terminou, está aqui o Rudinei, que deu um auxílio muito bom para os esportistas, que teve a bocha sintética aqui no Clube Centenário, onde que o clube ficou campeão. Dar os parabéns para eles e para todos que participaram desse campeonato também. E aqueles de cancha de areia, que também no nosso interior teve também umas equipes, também terminou o campeonato, onde que a cancha do Gomes, lá do Cerro da Vilma, ficou campeão. Também dar os parabéns para eles e os que participaram. E agradecer esses que colaboraram para o campeonato, que nem o Renato Bertotti, o Neneco, e também o Gilson Drescher. Então agradecer a todos, que se não fossem essas pessoas e o auxílio do governo municipal, com certeza não saíam. E também agradecer aqui, dar os parabéns aos esportistas aqui, falando com o Daniel estava junto com nós lá no, na Cancha do Negro no sábado, e dizer a todos que com certeza foram grandes jogos, e aqui no salão também grandes partidas que teve, dar os parabéns a todos e o público que presenciou esse evento também. E o Avenida também, um clube que eu defendi muitos anos, também quero dar os parabéns e dizer também que me senti com muita emoção escutando os pênaltis em casa. Então dar os parabéns para o Avenida, que ficou campeão do campeonato da Copa FUBRA. Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para explanação, que hoje está prejudicado por não haver escrito. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Carlito Schiffelbein e vereador Cardozinho. Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Bom, pessoal, eu já comentei algumas situações do governo municipal e também a questão do momento que a gente vive, a atual situação política do município, e dizer assim que a gente foi governo de 97 a 2004 com o seu Lauro Redes, primeiro vice-prefeito foi o Flávio Pavese e depois a Naide, e nós soubemos naquela época o que foi ser governo. A primeira impressão que a gente tinha quando a gente assumiu o governo é de que a gente teria umas facilidades um pouquinho maior, principalmente da relação Câmara de Vereadores e Governo Municipal. Mas vejam só, todo o período de governo de São Lauro, principalmente o primeiro, e foi feito muito trabalho nesse governo, tanto a implantação da nova LDB, que trata sobre educação, da questão da implantação das diretrizes da saúde, a da implantação do Promoradia 1 da Vila Caiçara, Promoradia 2, o Habitar Brasil começou no primeiro governo de São Lauro, as redes de água começaram no primeiro governo de São Lauro, ali da General Osório foi a primeira rede de água construída, na linha das pedras, começou no segundo governo, Nova Boêmia, Novo São Paulo, construiu-se dezenas de redes de energia elétrica. A nuclearização das escolas municipais, quase todas elas começaram no governo de São Lauro, com construções de inúmeras salas de aula, de colocação de internet, de informática. E mesmo assim, quando nós fomos para a eleição, a segunda eleição de São Lauro, em que a Naide foi a vice, nós ganhamos a eleição por um voto. E muitas dessas situações se justificam por uma situação de oposição. E aí eu tenho guardado daquela época, e a Naide frase sabe muito bem, Naide, do famoso jornal, abre o olho. Essa era a política de oposição de quem não era governo naquela época. Essa era a política de oposição. Nós fizemos diferente. Eu tenho a capacidade de vir aqui no microfone e falar aquilo que eu penso de serviço público e daquilo que eu acredito nas ações do governo municipal. Naquela época não, o que eles faziam? Imprimiam jornaizinhos, inclusive dito aqui, 200 exemplares de tiragem mensal, e largava debaixo das portas do pessoal. E logo no começo do primeiro ano de governo, ó, jornal número 3, abre o olho, no terceiro mês de governo era o número 3, eu não tenho os outros guardados. E aqui se fazia inúmeras críticas sobre a administração municipal, de tudo que é tipo. De tudo que é tipo. Tipo assim, a prefeitura pagou o conserto de um caminhonete F1000 que foi batido, e nunca me esqueço, foi batido lá no Araçá, se não me engano, de um clube, essa caminhonete. E aí se pedia, por que que a prefeitura não faz inquérito desse tipo de situação? E a prefeitura na época fez e pagou. Inclusive o Ilmar Gualtz era o advogado na época, da prefeitura. E aí eu pergunto assim, essa caminhonete S10 que a prefeitura tem, quando teve um acidente há uns 3 anos atrás ali, no acesso da Secretaria de Obras, quem bateu disse, desceu quando a caminhonete, a sétima vez que nós estamos batendo da caminhonete. E eu duvido que o governo fez alguma sindicância para investigar, principalmente quem é deles. Que eles não investigam se é servidor que dá a cobertura para esse governo municipal que está aí. Então, para aquela época, era muito bom de acusar os outros. Um dos jornaizinhos dizia o seguinte: fontes da prefeitura estão falando em areia papel, tubo papel, madeira de papel, madeira de eucalipto papel, reforma papel, diária papel, hora extra papel. Pois é, gente, tudo temas muito atuais desse governo. São tudo coisas da atualidade. Quem não sabe são as coisas que mais acontecem hoje. Areia distribuída a rodo, a gente não diz que não deve distribuir. Sendo uma fonte de necessidade que geralmente muitas vezes uma pessoa precisa, ou dependendo de quem precisa, é uma situação. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, aí nós fomos para a eleição com o Rui, na seguinte do seu Lauro. E naquela eleição, quando o Rui foi candidato, o Rui foi assaltado, todo mundo sabe disso. Agora, se o povo soubesse o que, que eles falaram no assalto, olha, gente, aí eu não duvido mais nada que eles derrubaram a nossa internet. Eu não tenho mais dúvida sobre quem está administrando hoje o município. Não vou dizer que é as pessoas que hoje estão diretamente no governo, mas que tem gente muito poderosa por trás para se manter sempre no governo, não tenha dúvida disso. Tem gente que não consegue ser oposição, querem ser governo sempre. E a prova está aí. E não é por falta de aviso. Quantas e quantas vezes aqui como vereador na Câmara de Vereadores, eu comentei sobre as atuações obscuras que o governo tem. E a primeira grande acusação que eu fiz foi em 2007. E está aqui, ó, gente. É uma das poucas coisas que eu guardei como vereador. Que a minha ideia não era nem mais participar da política. Foi a questão dos pneus. Muita gente sabe disso. Fazem 11 anos. E naquela época a prefeitura pagava tip-top, que hoje não sai R$ 45,00. Há 11 anos atrás pagavam. E não era um, dois, três. Isso tinha caçamba quando vinha do interior. Eles vinham que nem Saci Pererê. Vinha em duas rodas, três rodas. De tanto conserto de pneu que teve. E aí um dia, um vereador inclusive comentou aqui na casa, de que muitas vezes, antes dessa operação tudo que houve, que essas coisas muitas vezes não tem o respaldo que deveria ter, mas tem. Naquela época a prefeitura gastava 10 mil por mês de conserto de pneu, passou a gastar 2. Então tem reflexo aquilo que o vereador faz na casa. Tem um baita reflexo. Tanto que mudou. Período seguinte, comentei a respeito do servidor. E fiz um levantamento uma vez, abril de 2014, um servidor que trabalha com serviço de Globo, ele trabalhou 40 horas no mês, quando na realidade deveria trabalhar uns 180. Mas um governo que está aqui hoje, da maneira como está, como é que ele vai pressionar um funcionário, muitas vezes, que foi parte da campanha, e a gente sabe das maneiras que acontece essa campanha, como ele vai pressionar um funcionário a trabalhar? Tem gente que trabalha sequer. Mauro, para nós não é novidade. Às vezes o servidor bater ponto e está pescando no rio. É novidade para o senhor? Não é. Para nós não é. Vocês acham que é novidade muitas vezes um servidor está trabalhando na casa de um que é um pouquinho maior do partido que está administrando o município, trabalhando numa casa? Ou sendo levado uma areia, uma brita? Negativo, gente. Isso nós temos de fonte segura. É difícil nós investigar? É. É muito difícil. Que nós sempre estamos em grande minoria aqui na Câmara de Vereadores. Existe uma supremacia dos partidos que administram o município, que estão aí nos últimos 16 anos. Essa supremacia existe. Então, para nós, muitas vezes, que estamos em poucos, é uma dificuldade. Eu levantei a questão do pedregulho. Engraçado, gente, quando falei dos pneus, de 10 mil veio para 2. Isso não foi um, dois, três meses, foi durante 10 meses. Diminuiu. Falei dos pedregulhos, 2011 e 2012. Compraram tanto pedregulho que hoje nossa estrada deveria estar muito melhor. Só que a partir do momento que eu falei, não precisou mais comprar pedregulho. Mas que política é essa do governo municipal que está aí? Enquanto dá para tirar nota, ninguém vê nada, ninguém fala, mas vamos fazer. Então são essas coisas, gente, nós precisamos pensar diferente, com pessoas diferentes. Eu falei a questão dos pontilhão, foi numa entrevista na Alternativa. Se eles iam continuar construindo 2, 3 pontilhão por mês, ia faltar sanga. Eu falei, eu vivo a cores isso aí. Eu não nego, porque as provas são provas materiais, gente. Não é eu que estou falando. É que nem eu falo dos pneus, está aqui, ó. Se somar dá 10 mil por mês. Depois que eu falei questão da madeirama, que foi distribuída a rodo, não precisou mais fazer pontilhão. Mas que coisa séria, né, gente? Mas será que quem está administrando o município não vê que essas situações iam acabar no que acabou no dia 13 de junho? Eu não tinha dúvida nenhuma. Eu sempre comentei isso dentro do nosso partido. Um dia os caras vão cair de paraquedas aqui no município de Agudo e vão levar a gente preso. E vão fazer busca e apreensão em um monte de lugar. Esse era um fato que nós tínhamos como mais uma clareza muito grande. Inclusive, tem gente dentro do nosso partido não acreditava também, Mauro. Mas os fatos estavam mais do que ali. Hoje nós temos um problema, Itamar. A questão da Cascalheira do Delmar Cavalheiro. A prefeitura pagou R$14.990, se não me engano, para licenciar. E é por esses motivos que as coisas não funcionam. É, não é porque alguém denuncia, não. Essas coisas, vocês que são vereadores de situação, têm que sentar com o governo para ver diferente. Quando compraram o britador, é contrato, gente. Contrato. Tudo zero. Vem com pneu recapado, vem com motor velho. Gente, isso um dia ia dar errado. E eu dei o exemplo, Sandro Golf, que é meu amigo, eu lhe prezo muito. Naquela época foi comentado aqui, ó, que isso poderia acontecer. Eu disse, não pode acontecer. Eu dei um exemplo. Vai lá no Pampeiro comprar um caminhão, zero. Vamos ver se tu vai aceitar que te bota com motor velho dentro. Mas só porque a prefeitura pode ser diferente, gente? Não. Ah, onde é que nós estamos? Só que aí entra o compromisso de nós, vereadores. Não adianta só o Carlito levantar a voz aqui e dizer que a coisa está errada. E lá fora chama nós de bucudo, senhor Ilmar Golz. Esse é o momento, dia 13 de junho, que a população de Agudo tem que olhar diferente. Que nós, cada um de nós, vereadores, tem que ter um compromisso diferente. E aqui, Tamara, vou citar mais uma vez teu nome. Sem desmerecer. Pelo seguinte, falando de patrulha agrícola agora. Ano passado, eu sou muito de marcar números. Ano passado, o serviço de Globo era R$ 125,00. Esse ano é R$ 90,00. Que barbaridade, né? Eu acho que deixaram um monte de agricultor de palhaço aqui no interior. Ano passado era R$ 125,00. Esse ano é R$ 90,00. Como o PMDB, o MDB de Agudo consegue operar esse milagre? Dizer que a baixa do valor... A baixa do valor do óleo diesel foi depois da licitação. Então são essas coisas, colegas vereadores, são inexplicáveis. No mínimo teve um laranja ano passado que ganhou dinheiro. Eu não vejo outra explicação. De jeito nenhum. Eu não vejo. Então são coisas assim, artistas. Hoje nós estamos num momento político no município de Agudo. Nós só queremos bem. E não é uma vergonha para o povo de Agudo que aconteceu isso aqui. É uma vergonha de meia dúzia que faz essas malandragens no governo municipal. Sem desmerecer nenhum dos vereadores. Nós temos que ter orgulho que teve pessoas da comunidade que encararam esses fatos. Orgulho de ter um delegado que sempre falava que não, Agudo existia uma justiça maior que essa que está aí. Não, nós temos um delegado, nós temos uma promotora que realmente responder às necessidades do povo de Agudo de que as coisas têm que ser diferentes. Se nós, por aqui, como vereador, não conseguimos ter o alcance que nós deveríamos ter e estar amparado no nosso regimento interno, por sermos minoria, não, nós temos a justiça para resolver os problemas que nós, como vereadores, não conseguimos resolver. Eu gostaria de ver muito o que o controle interno da prefeitura aponta para o governo municipal, que está cheio de problema. Será que só eu vejo que a patrulha agrícola está cheia de rolo? E eu não nego que fui eu, o vereador. Na época nem mais vereador, fui ano passado, fiz um relatório a respeito disso aí. Eu não nego. Que acho que uma baita injustiça aqui foi falado dias atrás com um vereador que a prefeitura contrata poucas horas. Não é, gente. Ela não contrata poucas horas. Ela aproveita mal aquilo que tem, em função da corrupção que está instalada no governo municipal. Esse é o grande problema. Tem que fazer as coisas de uma maneira justa, que na hora que você esquenta uma hora para um parceiro, um amigo político, o teu vizinho vai chupar no dedo e não vai ganhar. Então, o que faz com que as coisas não aconteçam é a corrupção que está instalada aqui. E essa força está muito mais do lado da situação, que tem a possibilidade, a capacidade de sentar com o governo municipal e que sabe de tudo o que acontece. Porque eu, quando assumi de vereador, no mandato passado, sentei com o prefeito Valério e disse, Valério, abre teu olho, tu é um cara honesto, só que tu tem um governo corrupto do teu lado, te antena por todos os fatos que já tinham acontecido. Não é por mim, mas a gente faz isso pelo povo de Agudo. Nós somos um povo digno, que trabalha e que gera renda, uma das maiores rendas da região. E temos um município com grandes problemas estruturais. Todos os municípios da região quase têm a pró-infância. Está aqui num relatório de 2012, que eu votei contra as contas do prefeito Ari Alves. Eu votei contra e fiz o relatório contra. Mas poucos me acompanham. que o governo municipal perdeu nos últimos 4 anos dele quase 6 milhões de reais porque não fez a pró-infância no município de Agudo. Mas as pessoas têm que saber desses dados, para que tenham consciência de que nós poderíamos estar no município muito melhor hoje, mas não tiram mérito daquilo que fizeram. Tanto Lauro Redes, como Ari Alves, como Valério, fizeram muitas coisas. Mas nós estávamos num Brasil pujante, onde é que tinha verba disponível para muita coisa. Só que o que acontece? Muito do dinheiro vai pelo ladrão. Infelizmente, é uma dura realidade. Mas acho que nós temos que ter consciência dos fatos. E a comunidade tem que ser nossa parceira para que a gente possa ver as coisas de uma maneira diferente. E o compromisso é de nós todos aqui, vereadores. Quando acontece, principalmente esse fato da patrulha agrícola, onde trabalhou num dia 22 horas, coisa? Mas não trabalha 4, 5. Mas tem nota tirada de 22 horas, notas esquentadas, a torta a direito. Não tem como funcionar, mas é um compromisso de todos nós. Nós, vereadores, não vamos passar a mão em cima do governo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar as coisas. Que nem o prefeito falou esse dia, não pode mais fazer aplanamento. Nunca um vereador, nunca uma denúncia, nunca um vereador foi contra. Nós queremos mais que faça. E se não tem lei para fazer, vamos fazer a lei. Se lá no governo não tem gente que tem capacidade de fazer, peça para nós, vereadores, nós fizemos para o governo municipal. Mas ele tem a secla dele lá para fazer. Gente, a prefeitura de Agudo paga muito bem. Bota a gente para trabalhar. Se não tiverem condições de fazer, tira e bota outros que tenham capacidade. Porque aqui no município de Agudo tem gente que tem capacidade. Só que não pode ser só peixinho político. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Carlosinho.
Senhor presidente, não usará esse espaço.
Passamos à ordem do dia, que hoje está prejudicado por não haver matéria. A discussão de pauta da mesma forma, também não tem matéria. Então passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro e do vereador Gelson Nonchan. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha na sessão, o vereador Carlitos colocou muito bem as questões envolvendo a gestão do MDB frente ao executivo durante quase 14 anos. Ele fala com propriedade do assunto que ocorreram durante os seus mandatos de vereador. Ele já soma 6 mandatos em que ele ocupa a cadeira nessa casa. Ele é um expoente no assunto, ele conhece todos os assuntos do qual ele tratou. E eu vou citar 2 questões do pronunciamento do vereador Carlitos. Grave é a situação do corte da internet na sessão após o dia 13 de junho, quando da deflagração da Operação Fogo Fato. É muito estranho que somente durante o meu pronunciamento e do vereador Rui faltou a internet na casa e depois ela retorna. O fato ele merece a atenção dos colegas e deve ser feito boletim de ocorrência na delegacia de polícia, conforme o vereador Carlitos falou. Esse fato foi levantado por um servidor da casa. Por isso nós temos já indício de que realmente aconteceu. Sobre a questão do servidor registrarem ponto e não estarem no serviço, fiz a denúncia por escrito para o executivo na semana passada, bem como de alguns servidores que recebem indevidamente benefícios em troca de serviços que eles precisam prestar gratuitamente para a comunidade. Mas hoje, como dia 25 nós temos a comemoração do dia do motorista e do colono, eu tenho que me manifestar sobre assunto que já dei um destaque na sessão passada. O cancelamento do desfile. Liguei para a pasta da educação na sexta-feira, que me atendeu um dos responsáveis pelo desfile, o qual confirmou que não seria realizado o desfile. Isso demonstra mais uma vez a fragilidade do governo. Temos que nos manifestar e tenho que manifestar também a minha indignação referente ao tratado na reunião realizada com a dirigente da educação e assessoras no dia 29 de junho, onde tivemos a minha participação, a participação do presidente do Conselho de Cultura, Sr. Pedro Miller Júnior, da presidente do Turismo, professora Ana Letícia, o presidente dessa casa, o Sr. Alexandre Noy. O tratado na reunião também não foi levado em consideração, pois acordamos que seria realizada uma reunião com o Executivo para tratar do assunto esta semana. É lamentável que eles tratam a cultura do nosso município desse modo. Mas a presidente do Conselho de Turismo, presidente de Cultura, hoje de manhã agendaram uma reunião com o prefeito na quarta-feira para tratarem novamente do assunto. As duas classes, os caminhoneiros colonos, recebiam com alegria a homenagem nessa data, pois são esteios que fazem o município progredir. Os caminhoneiros já manifestaram o seu repúdio aos governantes na paralisação e nós tivemos a noção da grandeza dessa classe. Parar o gigante Brasil, vimos que tudo depende deles para o país funcionar. E os colonos, qual o reconhecimento que têm? Quando há uma oportunidade de mostrar a sua força, a sua alegria, a sua determinação na avenida, não acontece o desfile. Um descaso do governo municipal. Os colonos do nosso município, eles merecem uma atenção maior. Me preocupa o fato de reiteradas vezes agricultores das mãos calejadas que trabalham de sol a sol terem que ocupar a tribuna dessa casa para manifestar a sua indignação. Não foi somente uma vez, foram várias vezes, repetidas vezes. Fato esse que merece a atenção do Executivo e também de nós, vereadores. Por falar em descaso com os colonos, preciso falar também sobre o orçamento da pasta da agricultura. Hoje essa pasta tem 4% do orçamento executivo. Mas vejam bem, caros colegas, senhor presidente, quem nos acompanha, 2,2% desse orçamento é para encargos e salários e somente 1,8% são investidos realmente na agricultura. Esses dados eles foram repassados para nós pela Secretaria da Agricultura quando defendemos as demandas da agricultura na Marcha dos Vereadores em Porto Alegre este ano. É preocupante, precisamos, caros colegas, senhor presidente, pleitear junto à administração mais recursos para a agricultura. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noichan.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores e o pessoal que se encontra ainda no plenário, essa indignação aí da Volkswagen, eu já digo, do desfile é uma coisa muito, olha, vou dizer, é uma festa tradicional e deixando a desejar. E não é só isso, que as entidades também investiram dinheiro nisso. Pior que aí, isso começa até desde os círculos de pais e mestres, outras entidades, todo mundo junta dinheiro para esse desfile, apesar que o governo até dá uma parte. Sei que dá para cada que desfila R$200, mas de repente está faltando esse dinheiro, mas não é por isso que precisam fazer todo esse railway com a gente. E nós também tentamos, até o colega Mauro já tentamos até falar sobre o governo municipal sobre isso aí, mas vamos ver se essa reunião na quarta-feira, de repente mudem de posição ainda. Mas é muito vergonhoso para nós, porque é uma festa tradicional do colono motorista. Eu ainda mais feliz que aquele dia eu faço aniversário, colono motorista, não só por isso, mas é um dia tradicional que desde piá que eu vejo isso e faz parte da minha vida isso. Então, fico muito indignado com isso, triste com isso, porque o governo municipal não, porque deu os problemas, nós não temos nada a ver com os problemas. Temos a ver sim, mas não o dia da festa, para atrapalhar, para não fazer o desfile do colono motorista. Acho que nós, vereadores, todos nós, deveremos ter mais uma reunião, essa que vai ter, só que eles estão adiando essa reunião toda hora, não sei porquê. A gente sabe disso, estão adiando ela faz dias, todos os dias, não sei o porquê disso. Só que o tempo não vai poder mudar. Eu, assim, ó, eu ainda sou positivo, tenho certeza que os 9 vereadores, apesar da situação e oposição, são a favor. Tenho certeza disso. Itamar está mandando, é ou não é, Itamar? Acho que todos eles aqui, todos o pessoal aqui é a favor. Então, nós temos que fazer uma força, a pressão na quarta-feira e vamos ver se sai esse desfile até para nós. Vamos ficar muito mal na foto, até para os visitantes de fora que vêm, que não vai existir o desfile de Anguto. A imagem já está queimada, vamos queimá-la mais ainda.
Eu acho que é no momento de fazer uma coisa boa pelo município. Também agradecer aos moradores, agradecem lá da Coxilha do Araçá pelo serviço de roçada lá que foi prometido e foi feito. Muito importante isso, fazer, prometer e fazer, acabando o trabalho bem feito. E os pessoal dos moradores estão pedindo também para terminar, completar, determinado o fechamento da parada de ônibus, que ela foi feita o telhado, mas falta terminar em roda ainda. E eu passei lá ontem e vi que não está pronta mesmo no complexo da Serra, lá na casa seu, na frente da casa seu Lírio Schmendes. Dá para usar, mas com o vento frio, com a chuva, vai atrapalhar muito, principalmente a parada. Vai ter que terminar o quanto antes puder, porque as chuvas estão aí, o inverno está aí, e vamos ver das outras paradas também ainda, não esqueci, eu não esqueci delas ainda, vamos ver se seguimos elas. Seria isso, senhor presidente.
Quero aqui cumprimentar mais uma vez a todos os colegas e dizer também que sobre a falta de internet que houve nessa sessão daquele dia, dizer que demos total liberdade aqui para averiguar e chamamos um técnico e vamos tomar as devidas providências.
Espaço de líder de governo.
Espaço de líder de governo para o vereador Cardozinho.
O vereador Rapuntel.
Dizer que só o senhor pode falar, Cardozinho.
Passo o espaço de líder da bancada.
Passo ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria. Mais uma vez uma saudação. Não havia cumprimentado o ex-vereador e ex-presidente desta casa, Gerson Halberstadt. Sinta-se cumprimentado neste momento. Em primeiro lugar, quero parabenizar ao Campeonato Municipal de Futsal, que aconteceu aqui no nosso município, e está aqui junto conosco o Rudinei, que coordena juntamente com o CMD, e com certeza foi um belo campeonato municipal, e venceram as melhores equipes, as equipes mais preparadas, mas com certeza foi bem planejado e bem coordenado esse campeonato municipal, porque a gente sabe de que aconteceu casos que foram julgados e julgado de procedência que poderia ser continuado o campeonato sem nenhuma discussão, geralmente na final sempre dá problemas, e tivemos um campeonato que a gente teve um final que as equipes se respeitaram entre si, mas com certeza é o planejamento, é a coordenação do campeonato municipal. Também parabenizar o Esporte Clube Avenida, que se sagrou campeão da Copa FUBRA, e aos jogadores, à direção, todas as pessoas vinculadas ao Atlético Clube Avenida. Aos jogadores de bochas também, as equipes que se consagraram campeão também. Assunto debatido pelo vereador Carlito, e nós representando a situação não podemos se omitir dos casos que estão acontecendo dentro do nosso município. Dizer de que eu disse no meu primeiro pronunciamento, logo após que aconteceu toda a operação que aconteceu aqui no nosso município, eu disse que nós devemos apoiar o trabalho da justiça, independente de situação, oposição ou Câmara de Vereadores. O pronunciamento do nosso presidente foi também a favor de dar todo o subsídio necessário às investigações. A nossa opinião como citação também não é diferente, desde que provado, devem arcar com as suas consequências. Não sendo provado que foram que cometeram o crime, eles vão se defender, vão ter a sua defesa, mas nós devemos dar apoio à justiça. Nós não podemos fazer o que aconteceu junto ao presidente da República. O presidente da República teve pedido de investigação do presidente Michel Temer, onde partidos de diversas siglas partidárias apoiaram para que não acontecesse essa investigação. Inclusive o PP de vocês, Carlito, o PSDB do vereador Gelson, apoiou a favor de não acontecer a investigação para o presidente Michel Temer. Eu acho totalmente errado o que aconteceu, em troca de favores. Isso acredito eu que é algo absurdo que está acontecendo. E aconteceu há tempo atrás. Então nós aqui devemos estar abertos à justiça e levar o que a justiça pedir, a gente vai fornecer através da Câmara, que é da nossa competência, e com certeza terá um desfecho final, que não vai ser nós que vamos dar o desfecho do que aconteceu, mas sim colaborar com a justiça para que se define e se dê um desfecho do que está acontecendo, se são culpados ou não são. Hoje são investigados, eles não são julgados e não são culpados. Eles têm a sua defesa e a defesa eles vão trabalhar em cima de provar de que não aconteceu o que realmente está sendo investigado. Mas isso não cabe a mim, não cabe a nenhum dos vereadores, mas sim à justiça. Dizer de que naquele tempo, acho que bem colocado, Carlito, naquele tempo do mandato do prefeito Lauro, a gente sabe de que problemas também existiu. Não foi só agora que está acontecendo problemas. Problemas de diversas formas, e principalmente se cobrava no interior estradas, e a gente sabe que era uma dificuldade do governo do Lauro. Então, não somente do Lauro, e eu digo assim, ó, hoje, e bem mencionado, não são só nós que devemos exigir da administração pública, fiscalizar a administração pública. Cada cidadão está no dever de fiscalizar, cobrar, trazer o assunto ao vereador e o vereador ir para frente. Hoje a melhor pessoa de fiscalização é cada um das pessoas do nosso município. E a gente sabe que a gente é sabedor também que depois de um certo tempo, tudo que se movimenta dentro de uma administração pública, existe o portal de transparência. O portal de transparência está visível a cada um da nossa comunidade que possa acessar. Através do portal de transparência, os absurdos aparecem. Naquele tempo do governo do Lauro, os absurdos não apareciam. É que nem essa nota que tu mostraste aqui para nós, que o Tip Top custava R$45. Naquele tempo ninguém via isso. Hoje todo mundo vê. Uhum. E o melhor fiscalizador que tem de uma administração pública é as pessoas, é o povo, a comunidade. Nós representamos vocês. Só que nós precisamos que vocês nos ajudem a trazer o problema, aquele número errado, aquele portal de transparência que está lá, um conserto de tanto, será que era ou não era? Nós não conseguimos acompanhar diariamente, dia a dia, o que está acontecendo. Então, fico bem tranquilo no meu depoimento, independente se eu sou situação ou não, eu só sei que eu quero um município bem, um município honesto, um município com pessoas que trabalhem para todo mundo e que possa, de uma forma ou outra, ajudar a todos, ajudar na parte do caráter, na parte da honestidade e no trabalho sério para cada um. Então, com certeza, para mim, não tenho mágoa nenhuma nas tuas declarações aqui, só que expliquei um pouco do que eu acho do tempo antigo para o novo tempo. Isso não é diferente daqui, de Dona Francisca, Faxinal, aqui, Paraíso do Sul. Hoje, o prefeito que assume uma prefeitura tem que trabalhar dentro da lei, porque o portal de transparência está mostrando tudo. E se tu não trabalhar dentro da lei, tu não se candidata a prefeito, não seja prefeito. Porque senão amanhã depois tu está na cadeia ou está pagando por algo que às vezes tu não fez. Ou outras pessoas fizeram no teu lugar, que tu responde por eles também. Então, está difícil de ser prefeito, e a lei hoje é muito, muito drástica. A lei é hoje impede de fazer um monte de trabalho às pessoas que precisam. Então, chegamos a um ponto que eu sei que da atitude do prefeito, logo após o que aconteceu, ele cobrou de todos os funcionários, está aqui o Lauri, que seja trabalhado conforme a lei hoje existe no município. Jamais fora disso. Só que vai ter um monte de pessoas do nosso município que vão estar gritando: eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, não posso fazer. Então vamos cumprir a lei, e com certeza eu faria o mesmo na situação dele. Seria isso, senhor presidente.
Também quero dizer aqui, cumprimentar a todos mais uma vez e dizer que convidar a todos os colegas vereadores para sexta-feira às 14 horas, numa reunião com o delegado Eduardo Machado sobre a operação Fogo Fato. Então é às 2 horas da tarde, na sexta-feira, dia 13. Convido a todos os colegas. E dizer também que vai ser marcada uma reunião com o representante do hospital e com o secretário de saúde para tratar do assunto levantado por vereador professor Mauro.
Peço um espaço de líder.
Espaço de líder do PP para o vereador Carlito Schifferbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu concordo em grande parte do comentário do colega Itamar. E está mais do que certo ele defender o governo, principalmente nas ações que eles acreditam que seja correto. Só que o governo de São Lauro foi citado. Eu quero dizer que a diferença muitas vezes de um governo para o outro, e concordo, o São Lauro pecou em duas questões fundamentais. Foi a questão das estradas, que em uma grande parte do governo estava ruim, e dizer que só ele em 8 anos comprou 3 patrolas novas. Outros governos, acho que agora o PMDB está voltando a ser governo quase 16 anos, acho que foi comprado uma patrulha e uma veio pelo PAC, porque tem governos que não gostam de comprar máquinas novas. E a gente sabe o porquê. E aqui no Augusto está explicado isso aí. Mas a diferença muitas vezes é na atitude. E aqui está minha ex-companheira de partido, na época do Tucano, a Naide Frase, que deve se recordar: nós tivemos um problema naquela época com o nosso diretor de compra. E ele foi demitido. Por causa do problema que aconteceu numa compra, em duas compras. Ele foi demitido em função do que aconteceu. Aí que está a diferença de atitude. Hoje tem cargo em comissão da prefeitura de confiança absoluta do governo municipal, vai preso e não é demitido. Essa é a diferença, Itamar. A diferença está na atitude do que os governos fazem. Eu não digo que o governo de São Lauro não teve problemas. E tu fala muito bem. Hoje, para ser prefeito, está muito difícil. O prefeito pode fazer o que está na lei para baixo. Para cima, é as consequências. Mas agora que um prefeito municipal precisa ter as atitudes, não tenha dúvida. Porque senão paga muito caro pelos atos que não são compatíveis com a lei. E aí, mencionando o governo de São Lauro, quantas e quantas vezes a gente conversou, o Ilmar foi assessor jurídico na época, certas coisas, o prefeito tem que tomar atitude. Não adianta, meu, se é bom para o companheiro, não é? Não pode passar a mão por cima. Mas olha o que está acontecendo agora, gente. Para admitir o secretário de obras preso, com todo o respeito ao Moisés, cara, o Mauro, como vereador, teve que fazer um pedido de informação e só depois que tiraram, e ainda foi a pedido do secretário de obras. Isso é uma vergonha para o nosso município. É uma vergonha de atitude do governo municipal. Eu acho que se alguém vai preso num governo municipal, independente da resposta que ele vai dar ou não, outro dia tem que demitir. Essa é uma avaliação que eu tenho do serviço público. Porque quem investigou lá atrás, quem investigou, que nem o DEIC investigou, eles devem ter prova muito concreta para o que aconteceu. Mas é tipo da coisa, o MDB passa a mão por cima da cabeça dos coitadinhos. Essa é uma grande realidade, esse é um grande fato. E essa é a diferença que os governos têm que ter para, inclusive, para se fortalecer como governo. Porque senão o pessoal realmente vai começar a acreditar que está todo mundo junto no mesmo balaio. Esse é um fato, isso é uma realidade, gente. É isso que a comunidade hoje está achando, com exceções. Porque a gente sabe, o MDB tem núcleos muito fortes no interior. Por tudo que fizeram, de bom e também com o nosso dinheiro público. E principalmente nas campanhas. Eu não nego, não me elegi de vereador. Mas o que me derruba são os 200, 300 mil reais que gastam nas campanhas na minha região. Esse é um dinheiro que me derruba. E não é por pouco. que a Polícia Federal não estava investigando na nossa região. Eu nunca denunciei. E se eu tivesse denunciado, eu ia falar. Mas bateram lá em postos de combustível, foram atrás de pessoas para saber realmente o que acontece. Então são condições assim que, para a gente, assim, eu já comentei que eu tinha desistido da vida pública, de ser candidato, as situações, é por essas questões. O que nós fizemos muitas vezes de bom, nós não levantamos em função disso. O que nós derruba é o dinheiro que gasta nas campanhas. E principalmente ser arcado com essas questões obscuras que acontecem nos municípios, do desvio do dinheiro público. Isso não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo que tem organização criminosa no município de Agudo. Isso não é eu. Isso é fato, DEIC, a Polícia Civil, o Ministério Público. E não é só em cima de um ou outro fato. É triste, uma triste realidade, mas que nós, todos nós aqui, ó, nós temos que superar isso aí. E vamos superar. Com absoluta certeza, o município de Agudo tem pessoas que têm alta capacidade administrativa e o mais importante é se buscar renovação. Existe um dado estatístico no Brasil. Um governo que fica mais de 10 anos se torna um governo corrupto. E não ia ser diferente no município de Agudo. Isso é um fato estatístico. Fica um governo, dois, mas quando vai para o terceiro, no décimo ano está corruído. Por quê? Por causa da companheirada. Não todos. Muito, grandes exceções e muitas exceções. Mas é estatístico. E aqui nós temos uma prova maior de que realmente é isso aí. Obrigado, senhor presidente.
Quero agradecer a presença de todos e que estavam em grande público aí, e convidar a todos para vir sempre, todas as segundas, assistir a sessão, com certeza é muito importante para nós todos. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16/7/2018 e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.